Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela quinta-feira com você bem informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, para mais uma grande quinta-feira de muita informação e conteúdos interessantes para a galera que está escutando a gente. Vini, puxa o nosso cardápio, por favor.
Interessantíssimos, Du. Começando por mundo. Nos Estados Unidos, o Biden sancionou o projeto que proíbe o TikTok no país.
Aumento das bets nos patrocínios de times de futebol.
Na tecnologia, a Coca-Cola fez um acordo com a Microsoft para usar AI na produção.
Um panorama de quanto dinheiro o mercado publicitário brasileiro gastou com o digital.
E na economia, as cláusulas de non-compete foram proibidas nos Estados Unidos.
E a gente fecha o episódio de hoje com uma curiosidade de quinta-feira. Editor, palavrinhas dos nossos patrocinadores, na sequência vamos direto para a primeira história. Esse episódio é um oferecimento de Bold.
Du, me conta, quais são os pequenos prazeres do seu dia a dia?
Cara, pra mim é fazer o meu esporte, trabalhar, assistir uma sériezinha, escutar música quando eu tô no trânsito e uma que não pode faltar, parar pra comer um lanchinho gostoso no meio do dia.
Ah, eu aposto que esse lanchinho aí é Bold, até porque ontem eu te vi esquentando uma no micro-ondas aqui no escritório no meio da tarde, hein?
É, a alegria do meu dia tem sido o novo lançamento de Bold Thin Caramelo Crocante. Lanche bom é aquele que é proteico e ainda por cima sem açúcar e sem glúten. E eu tô percebendo que eu não sou o único não, tá, Vini? No meu TikTok, a minha For You só dá Bold.
O Congresso americano aprovou e Biden sancionou a lei que proíbe o TikTok nos Estados Unidos caso a ByteDance não venda o aplicativo para uma empresa americana. E o prazo é janeiro do ano que vem.
E o impacto dessa medida, Vini, é o seguinte. Os Estados Unidos são o país onde o TikTok é mais popular. São quase 150 milhões de usuários e uma receita anual de mais de 15 bilhões de dólares só no país.
Só que muito mais do que dancinhas e conteúdos de vídeos curtos, o que importa mesmo aqui é a geopolítica. Alguns relatórios da inteligência dos Estados Unidos dizem que o governo da China espiona os usuários pelo algoritmo do TikTok e tem forte influência nas eleições americanas.
Na prática, o que vai acontecer agora é uma verdadeira disputa de ofertas para ver quem compra a operação do aplicativo nos Estados Unidos. Microsoft, Oracle e alguns fundos já mostraram interesse.
Falando um pouco do lado TikTok da história, o aplicativo nega as acusações de espionagem e diz que o banimento é uma medida de censura. Além disso, o CEO do aplicativo postou um vídeo dizendo que a empresa vai recorrer na justiça.
De acordo com ele, com o CEO, o TikTok contribui diretamente para o faturamento de mais de 7 milhões de empresas americanas, gerando um total de 24 bilhões de dólares todos os anos para a economia do país. Ou seja, ele usou esse argumento de que o TikTok é bom para o mercado interno dos Estados Unidos.
No fim do dia, Du, essa medida de venda forçada pode abrir a porteira para que mais companhias estrangeiras tenham de se desfazer das operações nos Estados Unidos. E olha só, o contrário também pode acontecer, com empresas americanas, na China principalmente, sendo obrigadas a vender a operação por lá.
Essa é daquelas histórias, Vini, que eu já começo assim, cara, abrindo a enquete para a galera. Vamos abrir o espaço aqui, editor, coloca a caixinha embaixo. Pessoal, comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre esse banimento de aplicativos de outros países. Se vocês acham que algum aplicativo tem o potencial de ocupar essa lacuna que o TikTok pode deixar, ou se é uma rede insubstituível, me deu a curiosidade aqui, quero saber. Enquanto isso, Vini, vamos de violãozinho, história de Brasil.
Desde que as apostas esportivas foram permitidas no Brasil, as empresas de bets têm dominado os grandes patrocínios do futebol brasileiro.
Nessa temporada, os números arrecadados pelas equipes com os patrocínios vindos dessas empresas de bet simplesmente explodiram. Elas estão presentes nas camisas de 18 dos 20 clubes da Série A e o investimento anual das bets para essas equipes beira a casa dos 550 milhões de reais, Vini.
500 milhões é muita coisa. E comparando com antes da pandemia, o principal parceiro dos clubes brasileiros era a Caixa Econômica Federal. Durante 7 anos, o Banco Estatal aportou 664 milhões nos clubes das séries A e B.
Ou seja, a gente está falando que o patrocínio desses sites de apostas, em uma única temporada e apenas para os clubes da elite, representa 80% do valor total investido pela Caixa ao longo de 7 anos.
E um grande exemplo dessa rápida mudança nas cifras de publicidade dos clubes pode ser percebida pelo Flamengo, que saltou de um acordo de 38 milhões e meio de reais do banco BRB para 85 milhões de reais com a PixBet.
E essa medida, Vini, não se restringe somente aos clubes. O naming rights do Brasileirão agora pertence a Betano, que deve pagar cerca de 80 milhões para ser a patrocinadora master da competição.
Esse valor é 60% maior que o arrecadado com o atacadista Açaí na temporada anterior.
Quando a gente olha agora exclusivamente para as bets, as empresas estão faturando mais que nunca. Foram mais de 50 bilhões de reais por aqui de janeiro a novembro do ano passado.
Olha só esse dado. Para se ter uma ideia da proporção desse número, o valor é maior do que o Brasil ganhou com exportações de carne bovina no mesmo período.
Ainda que você não curta futebol e também não curta betar, é importante a gente entender, é fato que as bets estão faturando cada vez mais e estão impactando cada vez mais o cenário, o mercado nacional. Bora para a próxima história.
A Coca-Cola fechou uma parceria com a Microsoft de mais de US$1 bilhão, pensando em modernizar suas operações globais.
O objetivo da empresa com essa parceria é acelerar ainda mais a adoção de computação em nuvem e inteligência artificial generativa em suas atuações. A Nvidia fica muito feliz com uma notícia dessa.
E além de seguir promovendo uma cultura de inovação, a ideia da Coca é aproveitar ferramentas como, por exemplo, a AI Copilot da Microsoft para incrementar a produtividade no local de trabalho.
E o timing desse move, Vini, foi muito estratégico. Essa collab acontece dias antes da Big Tech divulgar os seus resultados do trimestre. E o crescimento da AI é um grande foco dos investidores.
E o que é importante você saber dessa notícia? Esse movimento mostra como as empresas, mesmo que não sejam de tecnologia, estão passando a investir em infraestrutura para usar inteligência artificial na otimização dos processos.
E a gente pode pensar da seguinte maneira: se a Coca-Cola está fazendo esse movimento, muitas outras empresas da indústria também vão olhar para isso, é natural.
E Du, esse é mais um exemplo de como a AI tende a gerar mais valor para a economia. Ao todo, a tecnologia gera quase 16 trilhões de dólares no mercado global.
Muita coisa. E o vovô Gates, como um bom amante de uma coquinha gelada, ele deve estar muito feliz fechando essa parceria. Ele já disse, inclusive, Vini, olha o dado aqui, que ele consome umas 3, 4 Coca Lights todos os dias.
Que bom que é light, né, Edu? Vamos para a próxima história.
Começando a nossa matéria de negócios com um dado impressionante, Vini. As marcas investiram um total de 35 bilhões de reais em publicidade digital durante o ano passado, de 2023. Todo mundo quer ser notado e vender na internet.
Pois é, e esse número representa um crescimento de 48% no setor desde 2020, quando foram investidos 24 milhões de reais no segmento.
Mostra também o quanto que as empresas estão passando a colocar cada vez mais dinheiro no digital, mostrando que é onde elas mais alcançam e convertem seus públicos.
E os números não mentem. O Brasil está em quarto lugar no ranking mundial em tempo de tela, com uma média de 3 horas e meia por dia. Em outras palavras, 4 horas da atenção do brasileiro médio tá no digital, tá na telinha.
E mais, Vini, essa atenção, onde tem atenção, tem dinheiro. 62% dos brasileiros fazem de 2 a 5 compras online por mês, enquanto 85% fazem pelo menos uma. Vou puxar aqui, Vini, você que tá escutando a gente, tá dentro dessa estatística que faz de 2 a 5 compras online todo mês? Cara, eu acho que eu tô.
Eu, sinceramente, prefiro comprar no presencial, Du. Gosto de provar, gosto de me vestir,
olha
como
só,
eu fiquei.
Curioso.
E agora, falando um pouco de creator economy, os influencers têm uma influência nesse aumento que a gente trouxe pra você. Um dos fatores que mais impulsiona esses anúncios no digital são os criadores de conteúdo. Olhando pro mundo todo, 34 bilhões de dólares são investidos em anúncios ou collabs com eles.
E dá pra entender por que as marcas gostam tanto de comprar uma público influenciador. Aqui no Brasil, 75%, 3 em cada 4 pessoas já compraram algum produto de beleza depois de verem uma publi. online. Vini, bora para nossa próxima história.
A Comissão do Comércio dos Estados Unidos aprovou uma norma para proibir todas as cláusulas de non-compete nos contratos entre empresas e funcionários do país. Se você não entendeu, calma que a gente te explica.
Boa, boa. Vamos explicar o que é esse termo. O non-compete é um acordo, é uma cláusula dentro do contrato mesmo, em que os funcionários de uma empresa se comprometem a não trabalhar numa companhia do mesmo setor por determinado tempo depois de deixarem o emprego.
Dando um exemplo aqui, imagina que na hora de assinar um contrato com um restaurante renomado, um chefe de cozinha concorda em não pedir demissão para abrir o seu próprio bistrô 5 estrelas ou então ir trabalhar no concorrente.
E é uma cláusula bastante utilizada, viu, Vini? De trabalhadores em lanchonetes até CEOs, então é algo que pode estar no contrato das mais variadas funções, 18% da força de trabalho dos Estados Unidos, que equivale a cerca de 30 milhões de pessoas, quase um quinto, né, da workforce nos Estados Unidos, tem uma cláusula desse tipo no contrato.
Vamos então para os dois lados da história. A comissão diz que o non-compete acaba com a concorrência e com a liberdade dos funcionários, estimando que 8 mil startups surjam por ano nos Estados Unidos, movimentando cerca de 300 bilhões de dólares anuais graças à medida.
E olhando para o lado das organizações, né, as entidades comerciais, batem na tecla de que essa medida coloca em risco muitas informações confidenciais das empresas e desmotiva os investimentos nas equipes, uma vez que as pessoas vão poder sair no dia seguinte criar um negócio igual.
O fato é, agora as empresas americanas do país inteiro têm 4 meses para tirar o non-compete de todos os contratos. Acontece que até lá, organizações devem entrar na justiça contra a medida, ou seja, os juízes que vão decidir mesmo como fica.
Aguardemos as cenas dos próximos capítulos e é dessa maneira que a gente encerra, Vini, episódio de quinta entregue para nossa galera. Na sequência, agora a gente vai ter a palavrinha do nosso patrocinador e depois a curiosidade do dia.
Bolt!
Vini, eu vou trazer um dado impressionante aqui. Você sabia que a Gen Z e os millennials estão preferindo gastar mais em alimentação saudável do que em streaming?
Nossa, por essa eu não esperava. Pelo jeito, as pessoas estão pensando mais no longo prazo mesmo, hein, Du?
Pois é, Vini. E na mesma matéria que eu li isso, eu vi como uma boa alimentação consegue impactar positivamente na vida, até nas funções cognitivas.
Exato, e é essa a prova de que uma dieta equilibrada pode sim ser gostosa e ainda trazer benefícios que duram. A real é que com Bold fica fácil ser saudável.
Cara, e é por isso que aqui é todo mundo fã de Bold, impressionante. Faz bem, é boa demais, e a linha Bold Fino, por exemplo, tem 12 gramas de proteína. Cara, é igual comer 100 gramas de ovo mexido.
Prático demais, né, Du? E com os dois novos sabores, então, ficou fácil manter a dieta equilibrada. Se você aí que tá escutando também quer mandar uma Bold pra dentro, clica no link da descrição desse episódio. Chegamos à hora da nossa curiosidade do episódio de hoje e ela fala sobre a loirinha, Taylor Swift. God. Ela foi responsável por vender mais de 700 mil discos de vinil do último álbum dela num único final de semana. Se você achou que ninguém comprava mais vinil, aí ó, tá muito enganado.
Cara, astronômico, hein, Vini? 700 mil unidades em um único final de semana. Isso dá, de curiosidade aqui pra galera, mais ou menos, pelos nossos cálculos aqui, 21 milhões de dólares vendendo os discos de vinil do novo álbum.
Pra gente ter uma ideia, no ano passado, cerca de 95% dos fãs da Taylor Swift compraram algum produto que tem relação com ela. Seja camiseta, macacão, pulseirinha da amizade, ou seja... Que
cara,
conversão que a Taylor Swift tem entre os fãs, hein?
Que conversão assustadora, hein, Vini? E é com essa curiosidade que a gente encerra, não é mesmo? Está entregue, está feito todo o podcast Diário do Vinil dessa quinta-feira. A gente se vê amanhã, sextinha, sextou, Vini, às 6h06 para mais um grande dia de muita informação. Valeu, galera, um abraço!
Semana terminando, mas calma que ainda tem amanhã e a gente te espera para sextar aqui no podcast do The News. Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.